Nesse sábado, a presença do diretor do tradicional Colégio Tour de França, Mário Delgado. Mário, primeiro, bom dia, satisfação tê-lo aqui no Linha Aberta. Cumprimentar você e principalmente os alunos pela perspicácia, pela inteligência de não deixar invadir o colégio. Foi uma coisa inédita no Brasil, né, Mário? Bom dia.
Bom dia, Brites. Bom dia, ouvintes da Rádio União. Primeiramente, agradecer a você, a direção da equipe Verde Vale, Jornal Comércio, pelo apoio que tem sido dado à educação. Sem dúvida, Brites, nós tivemos um momento...
Histórico, né?
Histórico mesmo, onde os nossos alunos, e preocupados com a situação que estava ocorrendo aqui na cidade, algumas escolas, acompanhando noticiários aí dessas questões da ocupação, eu já via de momento que era invasão, porque tinham poucos alunos nossos, né? Nós tínhamos lá em torno de 15 alunos que estavam simpáticos a essa ação. E a grande maioria, o nosso Grêmio aqui, a gente tem que destacar a liderança da Gabriele, que conversou com os alunos, foi feita a assembleia, e eles não queriam dessa forma, né? Que eram contrários a toda a questão da PEC, dessas emendas que estão aí tramitando, mas via-se que os prejuízos seriam maiores, né, um desgaste para todos, e nós poderíamos continuar trabalhando e protestando, sendo contra aquilo que nós achamos que não deveria ser imposto dessa maneira. Então, nossos alunos realmente deram um exemplo de cidadania, de civismo, né, onde a gente teve essa ação, mobilização, que eles abraçaram realmente a escola e achavam que não era dessa maneira. E a gente, como está num Estado democrático, a gente fez valer o pedido deles, né? Então, a gente não permitiu a entrada e, logicamente, aqui a gente tem que destacar também o doutor Eldo, que aceitou um pedido nosso de uma ação proibitória, e ela já saiu daí na quinta-feira, às 15 horas, né? Então, e deu essa segurança, se caso ocorresse a invasão, aí seriam tomadas as medidas judiciais e a polícia estaria dando essa cobertura para que o colégio não fosse culpado.
Mário, interessante isso, discutir até com professores dia desse. Foram movimentos de quem não estuda e de quem não trabalha. Foi uma coisa inédita. Você faz o quê? Eu não estudo, mas como é que você vai invadir uma escola? Tive que ser um movimento realmente de estudante, para você acreditar. Mas eu vejo, pelo menos, que a gente marchou um pouquinho mais para a democracia, onde os pais estavam discutindo a PEC, que nem sabia o que era a PEC, e estavam discutindo as possíveis mudanças no ensino médio que pode ocorrer em 2018 e 2019 ainda. O que eu achei que realmente foi uma queda radical, que queria realmente tocar fogo nesse país. Se imaginou assim politicamente ou não?
A gente percebeu realmente esse movimento e com bastante estranheza, porque até no dia lá, alguns que diziam ser representantes, né? Eu até perguntei em que colégio que estuda, onde que se estuda, e uma porque era uma ex-aluna nossa, e ela não tinha concluído o ensino médio. Ela diz, eu não estou estudando. Então, eu digo, daí até os nossos alunos questionaram como que quem não é aluno se diz nossos representantes, né? E realmente, a gente não quer, não tem como esconder, não tem como visualizar que tinha algumas forças, né, ocultas aí, que o movimento não deixa de ser justo, né? Nós precisamos discutir, conhecer mais profundamente essas mudanças. Sem dúvidas, vão, como é mudanças, tudo que se tem de novo, é natural que se tenha uma certa resistência, até por não conhecer bem o total, né? Como que ela vai acontecer. Então, esse amadurecimento, esse compromisso, ficou assumido junto com a escola, onde os nossos alunos estariam debatendo, se aprofundando mais, e aí a gente chamaria a sociedade organizada para ouvir também o que vai acontecer na saúde, o que vai acontecer na educação, que os nossos pais fiquem sabendo realmente como que vai acontecer isso, mas de uma maneira assim, sem tendências políticas, né? Uma questão assim que nós temos que interpretar a medida no pé da letra, como se diz, né? No espírito da lei. E aí nós temos bastante pessoas que se propuseram a gente fazer todo esse trabalho de esclarecimento. E daí surgiu um documento que será encaminhado aos nossos representantes. Eu sempre digo, nós temos a Câmara Municipal, que temos nossos vereadores, nossos deputados estaduais, e a eles os federais e os senadores, porque a discussão, a votação vai acontecer no Senado e no Congresso Nacional. Mas nós, como povo, tem que fazer pressão, né, através de um movimento organizado, para que eles também que eles ouçam um pouquinho os anseios da sociedade e as dúvidas, né, que nós teremos em relação a isso.
Que bacana, eu acho que é por um caminho. Democracia é isso, não invasão. Não movimento de quem não estuda e quem não trabalha. Aí estamos brincando também. Aqui, graças a Deus, está tudo serenado, toda a escola funcionando, os professores voltaram a trabalhar, está tudo legal, está tudo bem. Eu vi um destaque, viu, Dalgado, quero cumprimentar você, eu tenho curso técnico de meio ambiente, pelo trabalho bacana que estou fazendo, inclusive em parceria com a nossa escola aqui rural, de Nuno Vitória. Estão indo no Tupores e protegendo as nascentes. Eu digo, olha, cara, só o fato desse aluno sair de dentro da sala, de técnico do ambiente, ir lá para o meio do mato e proteger uma nascente, quantas vidas ele está salvando e o que ele está fazendo com uma propriedade. Eu achei primordial elogiar você, o teu coordenador de curso, e os alunos que estão indo para fora na sala de aula, né?
Sem dúvida alguma, Britson, o professor Miguel, ele assumiu nesse ano a coordenação e vem dando um trabalho, fazendo um trabalho muito bom em cima daquilo que a gente sempre pensou em relação aos cursos técnicos. É necessário, lógico, ter o embasamento teórico, o conhecimento, mas também nós temos que ter esse momento que o aluno vivencie, né, pratique, vai e faz coisas, saia de dentro da escola. E com a parceria, como se falou, nós temos aí a Secretaria de Meio Ambiente, né, da Vitória, juntamente com a Casa Familiar Rural, e um projeto que é maravilhoso, a proteção de nascentes. É, já 2 anos atrás, nós fizemos juntamente, lá na Serra da Esperança, também um dia de campo, que a gente chama assim de estudos, onde nós tínhamos nossos alunos e mais de 70 pessoas lá que estavam credenciados, que fazem parte da reserva de proteção, né, ambiental. E esse trabalho deu sequência, e agora com um projeto maravilhoso que é a proteção das nascentes. É, sem dúvida alguma, se a gente não proteger, né, as nascentes, não se preocupar um pouquinho com cuidar, né, então a gente diz que são os produtores de água, nós não teremos, né, a curto prazo, teremos, por mais que a nossa região aqui ela seja rica em águas, né, mas com certeza nós vamos enfrentar problemas seríssimos em questão de abastecimento da água na nossa cidade. E esse projeto é interessante porque tem a parceria então, da Secretaria de Meio Ambiente, onde o agricultor recebe todo o material, ele recebe todo o material, as nascentes são cercadas, né, para proteção, para que não ocorra o acesso aos animais, né, no caso de criações, e é feito esse processo com uma técnica de solo-cimento, então é o próprio solo que é retirado próximo à nascente, misturado com o cimento, numa proporção aí que nossos construtores fazem aí 3 por 1, então coloca areia e pedra, então coloca a terra peneirada, e é com pedra, né, feita toda a proteção, onde vai gerar água para a família, né, na casa do produtor, e ainda estará o excesso, logicamente, que é devolvido à natureza. Então não é um reservatório onde só o produtor ele vai usar. Ele tem o compromisso de usar para o seu abastecimento, mas também deixar o ciclo natural que a água vai percorrer na natureza.
Quero apresentar aqui o prefeito Pedro Rifo, liderador desse projeto a nível de região. Já tem, inclusive, produtor ganhando por proteger a nascente, que bacana. Você que se criou no mato, né, Dagoa? É você que se criou no meio de tudo isso.
É muito bom isso. A gente não tinha essa... Eu sempre lembro, a gente não tinha essa consciência, né, que um dia nós precisaríamos cuidar mais da natureza, né? o que a gente via e também faltou de... porque a legislação sempre existiu, né, questão de proteções, mas faltou mais orientação, mais trabalho de campo em cima do próprio agricultor, né, para que ele tivesse essa consciência e preservasse. A gente via que eram roçadas, queimadas, até próximo à nascente, né, se desmatava tudo, né. E hoje, que nem você falou, essa consciência, essa preocupação, ela vem tomando conta, né, das pessoas. E o bom disso, que nem você falou, esse é um projeto assim, que eu acredito que, independente do futuro administrador, né, é um projeto de governo, não, né, tem que continuar. Né, o agricultor ele recebe mensalmente um valor pra, com o compromisso de cuidar, de manter, e com certeza quem ganha são todos nós, né? Porque nós teremos aí água tratada, ou logicamente que ela vai passar por um processo de tratamento, que é o normal, mas com certeza com muito mais facilidade, com muito mais qualidade, porque a carga de produtos químicos será bem menor, né? E com certeza a qualidade dela é ainda melhor, né?
Então, abertas inscrições para o curso de meio ambiente, Dr. Galo?
Pois é, Brites, nós estamos ainda no período de inscrições, né, já iniciou-se, né, as inscrições, temos algumas vagas ainda, então a gente aproveita essa oportunidade para que a gente faça de aos interessados ainda, que nós, a Doutor de França, oferecemos esse curso, no caso técnico em meio ambiente, ele tem a duração de um ano e meio. É um curso...
De graça!
É isso que é importante. Muitas pessoas, a gente até se surpreende, Brites, porque nesses momentos que a gente faz divulgação, as pessoas perguntam, e quanto que paga, né? Qual que é o valor? Então a gente, não, é gratuito, não existe taxa de matrícula, taxa de material. Então você faz um curso aqui na cidade, de qualidade, duração de 18 meses, e ele funciona do período da noite. E o requisito básico para esse curso e o outro curso que a gente tem também de edificações é que o aluno tenha concluído o ensino médio ou venha concluir até 31 de dezembro de 2016. Né? E muitas pessoas às vezes nos procuram aquela preocupação, diz, faz 10 anos que eu não estudo mais, você não sabe que eu vou conseguir. Que nem eu disse, olha, nós temos bastante pessoas adultas, né? Pessoas que já fazem tempo que não estavam estudando.
Inclusive, gente que fez faculdade e que voltou a fazer o técnico, né?
Exatamente, nós temos muitos alunos que já têm uma formação e estão fazendo o curso técnico. E estão realmente abraçando o curso, porque realmente nós temos um quadro de professores excelentes, né? Todos com formação na área, especialização na área de atuação. Nós temos a parte de laboratórios, uma infraestrutura muito boa, a nossa parte da biblioteca também é muito boa, e com essa nova visão, onde o aluno está colocando em prática o que ele realmente faz, isso tem dado assim uma nova visão no curso. Então as pessoas realmente estão gostando, estão participando, estão fazendo projetos em cima disso, e estão desenvolvendo no colégio ou mesmo, né, em parceria aí, que nós temos aí com principalmente a Secretaria de Meio Ambiente e outras escolas onde a gente tem ido fazer campanha de divulgação. Então são os nossos alunos do curso técnico que estão demonstrando aquilo que eles estão vivenciando no dia a dia nas salas de aula.
Bacana, gente. Estou conversando com o professor Mário Bogalo, diretor do Colégio Estadual Tour de França, mais tradicional colégio de nossas cidades. Alguma reforma acontecendo, Mauro Galo?
Olha,
banheiro curto, tem que expulsar o cobertor, como diz o povo. Está fazendo alguma coisa?
Olha, Brites, nós estamos lá até ansiosos. Lá. Nós tivemos este ano lá uma empresa, lá foi licitada uma obra que seria a pintura do prédio principal, a parte externa, troca de telhados e quatro salas de aula e uma questão muito séria que são as águas pluviais. Que nós temos, quando chove, o sistema de drenagem já não comporta mais, é muito antigo. Mas, infelizmente, essa empresa apresentou algumas correções durante o processo de execução da obra, no cronograma, não seguiu o cronograma que foi contratado. E aí a gente solicitou a intervenção da fiscalização, né? No caso, hoje quem faz é o núcleo de Irati, E essa empresa foi notificada e estamos sendo ver a possibilidade dessa empresa vir concluir a obra, porque ficou tudo para metade, né? O que começou, né, estava parado e a gente não tem uma resposta mais imediata como a gente gostaria que fosse, né? Talvez nos próximos dias a gente consiga aí resolver se a empresa realmente vem e continue o serviço dentro da planilha contratada, ou, se for o caso, a gente tem contato aí, conversado com os nossos representantes, principalmente o professor Ricardo do Núcleo Regional, para que se ache uma maneira e, se for o caso, encerre o contrato com a empresa e faça-se uma nova licitação, porque... não tem, ficou, a escola já tinha um aspecto, né, de muito tempo que não recebia nenhum tipo de melhoria, mais de 10 a 15 anos aí que não vinha essa pintura, não vinha assinada. Aí a empresa começou, algumas partes que o reboco estava solto foi trocado, então daí parou, então já o que já era de mau aspecto ficou de um aspecto pior, e as pessoas nos questionam, tem que fazer alguma coisa, vamos unir a comunidade. Mas a gente está nessa angústia aí porque existe o dinheiro, existe uma empresa que ganhou a licitação e acredito eu que ela tem que ser responsabilizada, né, juntamente aos órgãos competentes por essa falta de compromisso com esse atraso dessa obra.
Que pecado, né, gente? Agora, vê como é que é, gente. A iniciativa privada é você na sua casa, você contrata quem você quiser, o emprestou, vai embora e acabou, você compra tinta e faz tal. Na iniciativa pública não, é licitação. Quantas participaram? Ganhou uma, pois o preço mais baixo ganhou. Agora não quer cumprir o contrato, não cumpriu, aconteceu alguma coisa. Não vai receber, mas também a obra não continua. Veja o martírio que é de um diretor de escola que faz as tripas coração para conseguir a verba. Conseguiu. Aí espera a licitação, saiu. Ganhou a empresa, ganhou. Vai fazer? Vai. E não faz. É uma angústia desgraçada, né? É um sofrimento, na realidade, né, Mário?
Sem dúvida alguma, a gente sofre mais agora do que antes, né? Porque a gente não vê, assim, a gente se animou, começou aparentemente tudo bem e de repente começou a dar esses problemas, né? E como você falou, o dinheiro não vem para a escola, não vem direto para, como nós temos o fundo rotativo, né? São valores que são licitados a nível de Estado e as empresas que normalmente... entro nessas concorrências, não são daqui, né? Então é uma empresa de fora, né? O que seria positivo se nós tivéssemos essa autonomia, né? De escolher empresas, né? Poderíamos fazer aqui com empresas daqui que a gente conhece, e tudo seria mais fácil, né? Mas
a lei é lei,
né? A gente tem que cumprir, infelizmente às vezes a gente acaba recebendo pessoas que não têm esse compromisso, né, esse cuidado com as obras, né, com a administração, com o dinheiro que é do povo. Né.
Tá certo. Outro curso também que chama a atenção, o curso de edificações. Como é que está esse curso lá, Mário?
Pois é, Brito, também estão abertas as inscrições para esse curso, um curso muito bom, uma procura sempre acima da capacidade que a gente consegue oferecer, que são 35 vagas. É porque ele é um curso, sim, que abre bastante opções, né? Você, tanto na construção civil, aqui você vai se tornar um profissional com uma qualificação e com atribuições junto ao CREA, que você possa executar toda uma obra, né, desde o seu projeto, de uma obra até 80 metros quadrados. Então, isso possibilita, né, um leque de ações. E também é aquele profissional que muitas vezes pensava, assim, no início, que o nosso curso lá de edificações, a pessoa seria para formar mão de obra lá, para o pessoal construir, colocar tijolo, assentamento. Então, esse serviço também é um serviço importante, né, na construção civil, mas o nosso profissional, ele, além de poder fazer tudo isso, né, que muitos que fazem esse curso já atuam, né, na construção civil, ele se torna um profissional com capacidade, né, com atribuições, né, como... eu citei aí, além dele ser um engenheiro que vai desenhar essa obra até 80 metros, poder construir, ser responsável, ele também pode fazer supervisão e execução de empresa, aí, como mestre de obra, e sim, ele participar desse todo esse processo, mas que exige um profissional com qualificação diferenciada. Então hoje nós temos assim, uma grande aceitação, é um curso muito bom, nós temos uma estrutura boa de laboratórios, onde também eles fazem várias atividades práticas. É, por exemplo, lá se tem condições de eles preparar um concreto e ir lá fazer o teste de resistência, nós temos as máquinas para isso. Então realmente eles começam a vivenciar isso. E a procura, Brits, assim, hoje nós temos bastante mulheres e meninas fazendo esse curso, porque é um curso assim, que abre essa opção, né, para trabalhar mais na supervisão, mais como na execução das obras. Então também esse curso está com as inscrições abertas. Né?
E de graça.
E de graça, como se diz, de qualidade, reconhecido, aprovado. Então, quem ainda tem interesse, é sinal de comparecer no Colégio Tour de França. Nós temos o período da manhã, que é das 8 horas até as 12, das 13 às 17, e à noite, das 19 às 22h30, fazer as suas inscrições lá. E se quiser conhecer mais a metodologia, um pouquinho mais sobre o curso, nós temos nossos coordenadores, nossos professores lá, que estão à disposição para maiores esclarecimentos. E também, Brits, aproveitamos aí a dizer que nós temos o curso de formação de docentes, né, que é tradicional no Túlio. Esse é na modalidade integrada.
Esse é o magistério de antigamente?
Sem dúvida, é o magistério. Sempre temos grande procura. Nós tivemos o ano passado, o número de alunos superava os 35, nós queríamos fazer duas turmas, né? Pedimos na aprovação, né? Porque existe todo um processo que a gente tem que solicitar antecipadamente, então não foi aberta uma segunda turma, então um curso muito bom, que é o antigo magistério, como se falou, que vai habilitar o professor, a professora, para atuar na educação infantil e nas séries iniciais, né, do ensino fundamental. Nós temos aí alunos, Brits, de General Carneiro, Porto Vitória, Paula Freita, Paula Frontin, de toda essa região que procuram. Então é um curso muito assim, procurado, e esse funciona pela manhã, e ele é aquele curso que faz o ensino médio e o profissional junto, com duração de 4 anos. Então esse voltado àqueles alunos que estão saindo do nono ano, né, que já ingressam no ensino médio e tem essa oportunidade de ter esse curso. Professor de grana nossa também, cursos reconhecidos e de boa aceitação na nossa região.
Que bacana, magistério, edificações e meio ambiente. São um espetáculo que o Túlio tem e que mostra efetivamente a competência do seu quadro de professores, coordenadores e a direção aí que é comandada pelo Mauro Delgado. Conversei com o Ricardinho Silveira, nosso editor de esportes. Me parece que vem aí os Jogos Estudantis da Primavera. Começa de 7 a 11 de novembro, é verdade, Mário?
Sem dúvida, Brits. Essa é outra programação que nós retomamos esses jogos no ano passado. E esse ano a gente vai dar sequência na edição de número 42 já.
42, meu Deus!
Então são jogos que, segundo a história, diz lá que nós temos, começou com competições inter-sábados, começou intermunicipal e se tornou nessa grandiosidade, acredito eu, que era uma das maiores competições esportivas de toda a região. E nós estamos aí com a edição, então, 42, que inicia agora no dia 7, né, segunda-feira, e vai até o dia 11. Então nós temos...
Muita gente de fora, Mário?
Nós temos duas escolas de fora, que é uma confirmada, que é o Colégio São José da Lapa. Esse sempre esteve...
Muito tradicional. Voleibol!
Exatamente, em todas as edições ele esteve, né? E o outro colégio que também está para confirmar lá é o colégio...
Também de...
Da Lapa, lá, o Braga lá. Então,
são dois.
Antônio Lacerda de Braga. Então, esse ainda ele está com dificuldade por toda uma questão, assim, final de mandato, a questão de dificuldade de transporte, né? Então, eles estão para confirmar, ainda não deram 100% de certeza. Mas são 40 equipes, Brits, que vão estar disputando modalidades de futebol de salão, tanto masculino e feminino, grupo 1 e 2. Nós fizemos o grupo 2 também, que era uma tradição do Túlio, que os alunos até 18 anos poderiam jogar. Aqueles alunos que já não participam mais dos jogos escolares, né, por estar com a idade estourada, como se diz. Então, o Tour de França era um dos únicos jogos que esses alunos ainda tinham oportunidade. Então, nós temos 40 equipes aí. Vamos utilizar o nosso ginásio do Tour de França. Também a Uniuv, que é parceira e grande apoiadora nossa neste ano nos Jogos da Primavera. O seu complexo esportivo também vai ser usado, mais direcionado ao futsal, né? E ao Antioco Pereira, aí a gente agradece aí a prefeitura e ainda o seu Zé Pedro, o secretário da AME, que ainda no tempo que ele estava ali atuando, ele ficou todo acertado. Então nós vamos usar para o atletismo, arremesso de peso, que vai acontecer ali no Antioco. Temos também agradecer lá o Clube 25 de Julho, onde será realizado o tênis de mesa, e o xadrez vai acontecer no Colégio Tour de França. Então, esse ano a gente colocou mais algumas modalidades e também estávamos com muitas equipes aí que tinham interesse, devido a essas situações aí de greve e de ocupação de escolas, aí algumas ficaram sem confirmar e até nos procuraram depois, mas já havia sido feito o congresso técnico, e a gente até se desculpa perante esses diretores, esses professores, que daí não teria como mais a gente
voltar, né?
Mas estamos aí bastante animados, tenho certeza que vai ser uma grande festa, né, de novamente, o esporte local aí, e as pessoas que gostam do esporte, a gente diz aos pais, ah, vão lá ver os filhos jogar, participar, que é muito importante, eles perceberem a presença dos seus colegas, dos seus professores, e principalmente do pai e da mãe lá incentivando eles. Né? Então os jogos começam no dia
7.
Nós já temos uma programação lá, vai ser iniciando pela parte da manhã, Brits, nós vamos fazer a partir das 9 horas da manhã o desfile das delegações. Né? Então aí vai ter todo o cerimonial de hasteamento das bandeiras, entrada do fogo simbólico lá, acendimento da pira olímpica, a parte do juramento do atleta, enfim, todo esse ritual, né? Ritual que é o protocolo dos jogos. E já em seguida, né, nós já temos um jogo lá no ginásio lá, que está mais ou menos previsto para as 10 horas e 30 minutos, que é o Colégio São Cristóvão, do grupo 2, contra a equipe do Túlio, lá no voleibol. Então vai ser, assim, bastante, um jogo bastante esperado, né? Porque são duas equipes
tradicionais,
né? O Túlio, a equipe que foi...
Mais,
né? O Túlio foi a equipe que foi campeã dos jogos no voleibol no passado, e a gente sabe que o Colégio São Cristóvão é uma grande escola lá, que incentiva muito o esporte, né? E os jogos já iniciam, então, já a partir desse momento, tanto no ginásio do Túlio quanto da Uniuv.
Bacana, gente. Conversei com o professor Mário Dalmo, todo o Colégio Tour de France. Então, cara, falamos sobre tudo, né?
Sim, Brits, conversamos aí, contamos um pouco aí do que nós estamos fazendo no Colégio Tour de France, né? Das ações que vêm acontecendo, né? E, sem dúvida alguma, a gente só tem a agradecer a você e a direção por esse espaço aí, que a gente possa conversar com toda a nossa comunidade e contar as coisas que acontecem na educação e as coisas boas que, às vezes, ficam dentro da escola e as pessoas não conhecem. Então, a gente agradece a você e já deixa antecipadamente o agradecimento, então, por essa oportunidade. E que na segunda-feira, lá, então, a partir das 9 horas, aí, você está convidado lá para participar desse cerimonial de abertura dos Jogos Estudantis da Primavera.
Ah, vamos que vamos, de 7, gente. 7, 9, 8, 10, 11, 42º Jogos Estudantis da Primavera. Meu tempo de piar, rapaz, a fila vinha aqui no posto Otto para a gente entrar no único ginásio de esportes que tinha na região sul do Paraná, que era o Ginásio de Esportes Moisés Lupião, do Tour de França. Vamos em intervalinho e voltamos já já.
Rádio União 1070.
Nesse sábado, gente, participação à presença do prefeito de Potrinão, Anísio de Souza. Passadas as eleições, não conversamos mais com o prefeito, ele entrega o mandato dia 31 de dezembro, e eu vejo as dificuldades que diz a Confederação dos Municípios Brasileiros, 77% das prefeituras não vão pagar o salário
e nem o 13º aos seus funcionários. E a crise virá o ano que vem maior ainda. Prefeito Anísio, pelo que ouvi do senhor, do prefeito Pedro Ivo, graças a Deus nossas cidades não estão assim. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Brito Antônio, Britão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora União. Bom dia aos adeptos do programa Linha Aberta. É um prazer muito grande estar retornando ao teu programa. Já fazia um tempão que nós não conversávamos, né, Britão? É. Mas assim, é claro, a gente também teve alguns impedimentos no período eleitoral e tudo mais, a gente entende isso aí. Mas você falava na abertura da tua fala aí sobre a situação das prefeituras. Realmente, 77% das prefeituras têm dificuldade de fechar suas contas agora no encerramento desse mandato. E isso nos preocupou até um período aí, nós tomamos algumas atitudes e graças a Deus, Britão, nós vamos pelos números que a Sofia, nossa secretária de Finanças, nos apresentou, nós poderíamos então encerrar o ano com tranquilidade, com 13º pago, inclusive até já pedi para antecipar o pagamento do 13º, então para o dia 9 de dezembro, o pessoal já vai estar com o 13º todo pago, né? Todo funcionalismo. E o pagamento também já está previsto sem nenhum problema. Então a gente está, de certa forma, feliz por poder, tendo essa expectativa de encerrar bem o mandato.
E na realidade as coisas estão acontecendo ainda, né? Prefeito Anísio, Porto União, o senhor não parou ainda com relação às obras, asfalto acontecendo, o senhor segurou um pouquinho a máquina, mas deu para ver efetivamente que ainda o senhor está trabalhando.
Na realidade nós fizemos um mandato, então, muito dinâmico, sabe? Porque nós iniciamos em janeiro de 2013 já com obras. Eu me lembro que nós começamos lá pelo Vice King, fazendo a pavimentação de 3 ruas no bairro Vice King. Já no primeiro mês do nosso mandato já começamos a trabalhar e vamos encerrar dezembro de 2016 fazendo pavimentação asfáltica. Nós queremos ainda agora em novembro, dezembro, esse mês, mais tardar em dezembro, ainda fazer uma ou duas obras que ficaram ainda de pavimentação e que nós queríamos deixar esse compromisso pago, digamos assim. Então, ainda está prevista a pavimentação de uma ou duas ruas ainda nesse meu mandato. Então, foi um mandato de muita obra. Nós pavimentamos mais do que qualquer prefeito já conseguiu pavimentar. Fizemos muitas obras. Só do Proto, que aí já é um financiamento, mas que já estamos pagando, nós pavimentamos 19 ruas e trechos de rua só do programa ProTransporte. Nós tínhamos, Britão, na nossa campanha eleitoral, nós publicamos que nós iríamos lançar o Pave Porto União, que era um projeto de pavimentação, onde nós iríamos investir, isso estava no nosso programa de governo, nós iríamos investir 10 milhões de reais. Nós já chegamos a 16 milhões. 16 milhões investidos, e eu não estou contando aqui a pavimentação, por exemplo, que é dentro do município da rodovia que liga Lança Santa Cruz, que é uma rodovia estadual, mas que está dentro do município, esse investimento também, que só ali foram 12 milhões.
Prefeito Anísio continua, evidente que o seu entusiasmo frente à prefeitura. Resultado da eleição, como é que o senhor viu?
Olha, de certa forma...
Pode dizer assim, eu vi com meus olhos, eu vi com meu ouvido. Porque, na verdade, o senhor ficou atado. O PT saiu com candidatura, o senhor era do PT, teve apoio do PVD, o seu vice, o Salvador do PVD, era vice do prefeito Renato, que foram os derrotados nas eleições. Mas, acima de tudo, uma competição entre dois, super peso pesado, né?
Com certeza.
Do lado Eliseu, do lado do Renato.
Eu tive uma dificuldade muito grande nessas eleições, Brito, porque o que que acontece? Bem antes das convenções, nós vínhamos conversando, PT e PMDB, né, para que houvesse a possibilidade do PT vir apoiando o prefeito, o candidato a prefeito Renato Stasiak. Por que que eu vinha trabalhando isso? Porque o Renato já anteriormente tinha me escolhido e ele bancou isso aí dentro da convenção com o pessoal dele, bancou a minha candidatura a vice-prefeito dele na época, né? Então eu já me sentia assim na obrigação de apoiar o Renato. E depois o Renato bancou também a minha candidatura a prefeito quando ele foi sair. Então eu me senti na obrigação de devolver essa gratidão dele, esse apoio dele, pedindo para o meu partido que apoiasse o Renato, né, na campanha agora. Mas a conversa estava indo bem até uma altura, quando foi no final ali, acabou que o meu partido optou de sair com candidatura própria. É um direito deles, eles tinham lá as suas razões, e isso acabou me deixando numa saia justa, porque daí eu não poderia mais subir num palanque pedir voto pro Renato, né? E também me senti um pouco constrangido, porque como que eu vou pedir voto abertamente pro PT, sendo que eu fazia campanha para que o Renato fosse o candidato. Então eu me senti, de certa forma, meio que com dificuldade de fazer essa campanha. Mas você perguntava como é que eu vi o resultado. Eu vi assim com, não vou dizer com naturalidade, porque desenhava-se um quadro diferente do que se apresentou. Mas o eleitor, a gente nunca conhece a fundo o eleitor, o que, que realmente, qual que é a intenção dele, porque nós vimos assim, de um trabalho muito forte, né, de 4 anos aí, então naturalmente se desenharia uma sucessão dentro da nossa composição, né? Por tudo aquilo que a gente fez no município, que nós trabalhamos, especialmente no interior, onde nós tivemos uma derrota maior, digamos assim, com o prefeito Renato, foi onde mais nós trabalhamos. Eu investi em melhoria de estradas, em alargamento de estradas, só na estrada que liga ao Maratá, nós investimos mais de 200 mil reais ali, né? E, por incrível que pareça, foi o lugar onde nós perdemos mais feio a eleição, né? Então, é assim, a eleição foi dela mesma. Se tivesse uma previsão de que fulano e tal ia ganhar, tivesse uma certeza, não teria graça, né? Então, aconteceu, eu tenho certeza que o prefeito eleito Eliseu vai fazer um grande trabalho, ele já mostrou isso aí em outros períodos que ele administrou o município de Porto União, né? E tenho certeza que Porto União vai continuar no mesmo ritmo de trabalho agora com essa nova administração.
O senhor deu carta aberta para ele entrar em todas as secretarias e ver como é que funciona o seu governo?
Sim, nós não temos nada a esconder, aonde ele quiser se informar, visitar, conhecer, perguntar, carta aberta, ele pode estar livre para fazer isso aí. Eu até nomeei algumas pessoas da minha equipe para fazer a transição, eles não apresentaram ainda uma equipe de transição, mas eles estão indo, tanto o prefeito eleito como alguns secretários, pré-secretários estão indo já nas nossas secretarias e se informando, né, com a maior liberdade. Isso aí eu dei toda a liberdade para o prefeito Eliseu fazer isso aí.
Analisando, como sempre analisei aqui a administração do prefeito Pedro Ivo, e às vezes até no calor da campanha, os dois candidatos que metiam o pau no Pedro Ivo. Dizem, olha gente, se você fizer metade do que o Pedro Ivo fazer, depois dos 4 anos que vocês assumirem, vocês começam a bater palma para o homem. Porque, na realidade, é fácil criticar, mas é complicado realizar. E os primeiros 2 anos para vocês do PT foram anos felizes.
Foram.
Que as coisas aconteceram.
Isso.
Prefeito Pedro Ivo só perdeu para o meu irmão Gilberto Brito, quero destacar isso, mas o prefeito, depois de 35 anos, que o Gilberto Brito fez 670 casas, o Pedro Ivo mandou com 640 casas populares para a população do projeto Minha Casa, Minha Vida, do projeto da Dilma. Uhum. Quer dizer que os primeiros 2 anos foram felizes e os 2 últimos foram uma desgraceira, né?
Eu diria que apesar de nós termos pego 2 anos muito bons do governo da Dilma ainda, mas nós tivemos dificuldade já no começo dele. Em 2013 já tivemos uma pequena enchente, em 2014 então veio aquela enchente que, segundo informações, é a terceira da história das nossas cidades. Isso nos atrapalhou muito, tanto eu lá em Porto União, como o Pedro Ivo aqui na Vitória, que sofreu mais ainda, né? E depois de passados esses 2 anos, entramos nesse período de crise econômica aqui. Daí foi uma desgraceira só. Eu acredito que fazia 30 anos que nenhum prefeito passava por um tipo de crise dessa, crise econômica, onde os recursos vieram minguando, diminuindo mês a mês, e chegamos, inclusive, a ter um limite prudencial que avançou de 51,3 para 56 em decorrência da queda da arrecadação, Brites. E isso aí nos deixou apavorados em algum momento. Daí nós tomamos umas atitudes, freamos um pouco os trabalhos, tivemos que dispensar alguns funcionários, enfim, equilibramos as coisas. Mas foram 2 anos, olha, muito muito difíceis esses dois últimos anos, em decorrência da crise que nós vivemos, né? Não é só Porto União, nem não, da Vitória, né? Todo o Brasil passou por isso aí. Mas, graças a Deus, a gente com um pouco de criatividade e apoio, nós temos um secretariado muito eficiente e o pessoal, todos os funcionários, cada um deu a sua contribuição. E nós conseguimos superar, graças a Deus, esse momento superado. Nós vamos conseguir entregar a prefeitura enxuta, sem dívida nenhuma, né? A única dívida que vai ficar, porque sempre fica algum financiamento, é o financiamento do Protransporte. Fora isso, não vai ficar nenhuma conta empenhada para o novo prefeito pagar. Vamos deixar tudo zerado.
Olha aí, o prefeito Pedrinho me disse a mesma coisa aqui nesse programa, que quer uma negativa de todas as empresas, que ele não deve nada, a não ser evidentemente os financiamentos a curto, médio e longo prazo, que a prefeitura
sim,
tem
sim,
e que você paga, né? Pô, são duas belas notícias que temos, gente de Porto de Vitória, com relação ao salário, com relação às contas. Voltando à eleição, Anísio, pela tua experiência de ser vereador, vice-prefeito, prefeito, o povo quis nome que tivesse pouco contato político, que fosse um empresário bem-sucedido. Foi assim quase em todo o Brasil. Veja o Dória em São Paulo, nunca foi candidato a nada, levou no primeiro turno.
Exato. A população, e especialmente o eleitorado, ele vem num processo de mudanças, né? Tudo isso aí que você fala na grande mídia nacional, enfim, em todas as cidades, esse anseio de mudanças, ele tem se tornado muito forte. Isso acabou também evidenciando e influenciando a eleição nossa aqui na nossa cidade. Então, foi o que aconteceu, o desejo de mudança, né? Na realidade, nós vínhamos com um grupo já na prefeitura de um longo tempo, né? E apesar de serem pessoas eficientes, fazendo um trabalho sério, um trabalho honesto, mas o povo, quando ele quer mudar, ele muda mesmo, não interessa, né? E ele vinha nesse processo de mudança, muito falado, né, no país todo, e acabou isso também influenciando com certeza aqui de Porto União.
Eu vejo que às vezes o trabalho também do vereador é ingrato. Eu vejo o teu trabalho. Eu vou ter um exemplo em Porto União, que eu conheço mais Porto União que no Vitória, por aquilo que pareça. Eu sempre vou para Santa Cruz, na casa de minha irmã, do meu cunhado Ele Camisa, minha irmã Vera, vou na pousada de São Pedro, e lá depois do 25 tinha uma ponte de madeira, 50 anos. É uma estrada estadual ali que sempre foi mantida pela prefeitura. Foi feita uma ponte de concreto, parceria com a prefeitura, governo do estado, verba do Cubalquini, vamos destacar, do governo do estado, ajuda do Cristo Martins, vereador atuante, que inclusive nominou aquela ponte como prefeito lá de Alessandre, e depois foi aprovada pela Assembleia através do Cubalquini. Daí eu digo, quantos votos deu, Cristo? Dois. Então, às vezes, cara, evidentemente você não faz isso por voto.
Não, é verdade.
De fato, que tem que ser feito. Mas a expectativa do político sempre é ganhar voto. O político não vive de dinheiro, ele vive de voto, né, cara?
É verdade. Isso é esquisito, mas é assim mesmo. A eleição tem esses momentos. Tá? Ali na comunidade 25, então nós fizemos essa ponte, né?
Porque um sonho, né, cara?
Um sonho. Nossa, quanto a população ficou feliz, né? Uma ponte que tinha ali, porque aquilo ali é uma estrada estadual, né? Então o governo do estado mandou um recurso, né? E nós colocamos uma contrapartida nesse recurso também, e tá lá uma ponte de concreto que não vai mais incomodar. Assim fizemos também ali na comunidade do Rio Alonso, também fizemos uma ponte de concreto muito grande lá, também tinha uma ponte de madeira quase caindo, que já tinha causado até acidente, né? E graças a Deus está lá uma ponte de concreto. Fizemos muitas pontes de concreto, muitas mesmo. Nós vamos agora fazer uma prestação de contas, eu pretendo fazer essa prestação de contas através de um boletim informativo e mostrar em fotos, né, tudo o que a gente fez, o que a gente conseguiu durante esses 4 anos, seja com recurso próprio, seja com a parceria com o governo do estado, seja com a parceria com o governo federal, a gente vai fazer uma prestação de contas. Mas eu quero destacar o apoio de também dos vereadores, né? Você citou aqui o Cristo Martins, que interferiu, né, nesse trabalho ali de nós conseguir o recurso para a ponte ali do 25. Assim como os demais vereadores, cada um deu a sua contribuição. Não posso aqui reclamar de nenhum vereador, cada um foi parceiro, né? Durante esses 4 anos da nossa administração.
Engraçado que o PMDB vota com 4 vereadores fortes, né, cara? O PT não fez nenhum, rapaz, eu lamento, até porque eu na minha lista tinha até um possível vereador do PT. Eu pensei até que daria voto. Não deu, o PMDB vota forte. Não tivemos muita surpresa, porque o que estava na mídia, se falou, a volta da Salima, aos 74 anos, uma médica fenomenal que cuidou de gerações e gerações, também não foi surpresa para isso. O Legislativo vai ficar bom para o Polizão também, né? Volta no Pascoalim, insisto o mandato como vereador?
É, eu acredito que vai ficar...
Você também não teve problema, né, Lizão?
Não, nenhum, graças a Deus. Mas assim, o vereador ele não tem que criar problema para administrar, ele tem que fiscalizar, é o trabalho dele, é a função dele, fiscalizar e legislar. O vereador tem que parar de pedir conserto de bueiro, esse tipo de coisa, que não cabe para o vereador. O vereador tem que fazer o papel dele mesmo de legislar. E a nossa Câmara é bastante atuante nesse sentido. Eu não tive nenhum problema com os vereadores, né? Cada um soube analisar e verificar o trabalho do prefeito, me acompanhar, fizeram acompanhamento, mesmo aqueles que, chamados de oposição, fizeram um trabalho assim, eficiente, né? Porque você precisa ter uma oposição também. Se tiver só a situação, é ruim. Se tiver só a oposição, é ruim também. Tem que ter aqueles que fazem aquela crítica construtiva, que realmente questionam, né? Isso é importante para o desenvolvimento do município, não tenha dúvida nenhuma. E até para o prefeito, né, ter uma coerência com as suas atitudes.
Eu acho que a Câmara vai ficar de bom tamanho para o prefeito Eliseu. O prefeito Eliseu, pelo menos, tomara que ele tenha mudado. Eu aprendi aqui de Reizinho, que ele coordenava até as eleições da Câmara. Teve um nego lá, rapaz, que dormiu com o meu. Sou presidente, ué, vamos dormir. Outro dia não estava lá mesmo. Derrubaram, cara. E, na realidade, o prefeito tem a sua influência como líder. E você teve um camarada que eu destaco na tua administração. Aliás, foram poucos que você pôde indicar. Você pegou a coisa meio pronta lá em Porto Leão. Mas um cara que foi, foi uma surpresa, José Carlos Gonçalves.
Ah, professor José
pouco Carlos. Pouco recurso faz. E fez cultura para pobre, branco, preto, remediado, rico. Fez cultura em todos os setores da sociedade. Foi uma grata revelação como secretário, Anísio.
Foi, o José Carlos realmente nos encheu de orgulho durante esse mandato. E olha, você vê, você falou em recurso, ele tinha 4.000 e poucos reais de recurso por mês, que era o delay que nós tínhamos que repassar para a Secretaria de Cultura. Mesmo assim, ele fez um grande trabalho, ele realmente deu uma chacoalhada na cultura em Porto União. Nós não tínhamos a Secretaria de Cultura, eu criei, né? Criei, confiei, deleguei para ele realmente fazer o trabalho que ele achasse que teria que fazer para dar um embalo. E ele fez, ele foi, acompanhou as nossas obras culturais, ele em todos os setores que trata de cultura, ele esteve presente, provocou, acho que mais de uma centena de exposições, tanto no Castelinho, como lá na Secretaria, como em algum outro lugar. Ele provocou exposições, mexeu muito com os nossos artesãos, as artesãos também são fantásticos no trabalho deles, e ele liderou também o trabalho de monumentos e praças que nós fizemos, lá o Mirante é um trabalho que ele acompanhou, porque fez parte da secretaria dele, de orientação, a praça Capitão Kirk, também ele é um trabalho da Secretaria de Cultura também, enfim, inúmeros trabalhos, o José Carlos deu um destaque para o município de Porto Leão na área de cultura. Nós crescemos e crescemos muito nessa área cultural.
Inclusive, criando já uma comissão para o centenário de Porto Leão.
Exatamente, né? Já essa comissão já está formada, já está criada, né? E eles até estão trabalhando na questão de um livro do centenário. E a gente espera, realmente, que a próxima administração continue dando esse ênfase para a cultura e especialmente tratando com carinho a programação do centenário do município de Porto Leão, que deve ser assim, uma coisa realmente marcante, né? Nós chegar a um centenário, olha, é alguma coisa muito importante que deve ser festejado com muito orgulho. Eu tenho certeza que o prefeito Eliseu e a sua equipe vão dar toda atenção especial para a questão do centenário do município de Porto Leão.
Outra conquista ímpar dessa pasta, da cultura, turismo, foi o tema de comodato com o Cine Ópera. Cine Ópera, uma empresa particular, de repente a prefeitura foi lá, acertou com o proprietário, ou que tenha maior parte naquele prédio.
As ações,
e a prefeitura encampou o Cine Ópera, onde tem evento todos os dias, naturezas, né? E a prefeitura não tinha esse espaço. Como União de Vitória, nós temos o Cine Teatro Luz, que agora foi para a Uniuf, mas que foi interditado por problema. Foi uma bela iniciativa também, Anísio.
Nossa, outro passo muito acertado que nós demos, graças a Deus, do Cerveja Cine Ópera. Ele estava lá, você com certeza lembra que ele estava todo deteriorado por dentro, o forro caindo, manchado, e é uma bela de um local, uma sala...
O centro da cidade.
Nossa, uma sala que eu acho assim, apesar dessa sala ter quase 70 anos, Britão, ela é uma sala moderna. Um cinema moderno, e estava lá abandonado, parado, e daí nós conversamos com um dos proprietários, né, e ele achou a ideia boa, né, nós fazermos um comodato por 4 anos, né, e fizemos esse comodato, e nós usamos, de certa forma, assim, muito bem o Cine Ópera, fizemos shows, fizemos a apresentação da orquestra, teatro, enfim, foi inúmeras atividades aconteceram lá. E, inclusive, o União da Vitória continua usando lá, porque já faz praticamente quase um ano, acredito que o Cine Teatro Luz está fechado, e nós cedemos lá o Cine Teatro Ópera para os eventos que são aqui do União da Vitória. Então, está sendo, assim, de uma utilidade muito grande. Eu espero que também a nova administração renove esse contrato lá com o Cine Teatro Ópera, para que a população continue usufruindo daquela sala.
É um espaço realmente bonito, né? É um espaço diferente, porque você entra de frente para o público, né?
Isso, exatamente.
É uma coisa bonita que foi o Cine Ópera nos bons tempos e que continua servindo Porto União. Outra coisa que você voltou com o Zé Carlos, com as festas de etnias, interessante que foi um golpe de sorte também do Zé Carlos, de inteligência, então vamos louvar isso. Porque quando você pensa que etnia é a festa o dia inteiro, 2 dias, não é só um rapidinho, porque é o chamariz para a Festa Nacional do X e do Isdaiega. Foi uma coisa dentro, né, cara?
Com certeza, a festa das etnias é... Porque, na realidade, nós temos muitas etnias aqui, né? Então, nós teríamos que fazer uma festa onde cada etnia mostrasse o seu folclore, a sua gastronomia, aquilo que é próprio daquela etnia, né? E isso deu certo, José Carlos, provocou essa festa, deu certo, aprovou, e você lembrou bem, ela faz assim uma ligação com a Festa Nacional dos Cem Egres do Xixe, que vai agora acontecer na sua 10ª edição.
10 anos.
10 anos de Festa Nacional dos Cem Egres do Xixe, já estamos preparando, estamos trabalhando, as bandas já estão contratadas, 4 bandas famosas lá da Oktoberfest vão estar aqui se apresentando novamente, como, por exemplo, banda Cavalinho Branco, que é um sucesso internacional, e outras bandas, né, a banda By Brasil já está contratada também, enfim, essa 10ª edição com certeza vai superar todas as demais, Britão. A gente está trabalhando com muito carinho, a Câmara agora está finalizando essa semana o repasse que a Prefeitura faz para apoiar a festa também, enfim, tá, todos os detalhes estão sendo cuidados para que essa realmente seja uma festa nota 10, como as demais também já foram, né? Mas nós queremos trabalhar com muito carinho. E é mais uma observação que eu faço aqui no teu programa, para que a administração do prefeito Eliseu continue com a festa. Essa é uma festa que já se tornou tradicional, especialmente aqui no centro da cidade, onde as famílias vêm. É uma festa de família, é uma festa que tem hora para começar e hora para terminar. Meia-noite termina a festa, o pessoal da limpeza já está, inclusive já está escalado o pessoal da limpeza, né? Nós temos aproximadamente 30 pessoas que vão cuidar da limpeza do dia e da noite. As polícias já estão também já orientadas de que forma que eles vão cuidar da festa. Nós temos a parceria com a Polícia Militar também de União da Vitória, agora de Porto União também vai nos dar um auxílio maior ainda. Então é uma festa que tem toda a segurança, né, e o conforto para as pessoas usufruírem dela. É uma festa onde se assiste aos shows sem pagar nenhum tostão, se não paga nada, né? Temos 2 palcos fantásticos, né, para a apresentação das bandas, tem os jogos germânicos, enfim, e a gastronomia, você só gasta aquilo que você vai comer, é uma gastronomia de muito diversificada que também tem durante os 2 dias e meio de festa.
Engraçado, cara, que eu votei sempre favorável, que a princípio queriam jogar essa festa lá em Santa Rosa, lá num rodeio que tinha de vaca lá. Aí eu digo, por inocente esse troço, que o povo gosta de 1%. E, cara, e foi encampada essa ideia. E uma coisa que estamos no 10º ano, 20, 30, 40 mil pessoas, Cara, não dá uma briga, não dá uma confusão, não dá nada, cara.
Não, não dá.
Que engraçado, né? Que vai o pai e a mãe e as crianças.
Exatamente. É? Mas é que a segurança é o destaque alto da festa. A segurança realmente é o ponto fundamental. Nós cuidamos muito disso aí. É contratado seguranças particulares e daí temos o apoio da Polícia Militar.
Polícia Civil sempre está com um ônibus
módulo. Né, a Polícia Civil traz um ônibus módulo ali, se tiver que prender alguém já leva ali para dentro. Tivemos uma ocasião, inclusive, a cavalaria que veio nos auxiliar na festa. Então, é uma festa muito, com muita segurança, por isso é que não dá problema.
Bacana isso. Tudo pronto? 9, 10 e 11?
Tudo pronto, 9, 10 e 11, inclusive com algumas surpresas, me parece que vai ter mais bicicletas mais equipadas, mais empresas que vão colocar bicicletas. Vai ser um show, com certeza.
Que bacana isso. Termina o teu mandato com uma festa belíssima, né, Liz? Décimo ano, né?
Décimo ano, a décima edição. Todas as edições foram muito bem cuidadas, bem elaboradas. É que eu tenho que destacar, é uma festa que foi criada no governo do prefeito Renato, né, que teve todo o apoio e a condução dessa festa pelo meu vice-prefeito, o Aloysio Salvatti, né, porque ele, na época, era o secretário de Indústria e Comércio. Então, ele é um dos criadores da festa e o prefeito Renato, foi na administração dele que iniciou-se essa festa, né? E eu fico feliz porque ela se tornou uma festa muito grande, né? Uma festa que traz muita gente de fora. Nós temos de vários lugares do país, já tem gente que já pediu, já hospedagem nos nossos hotéis. Então, para nós é muito importante, porque é recurso também, muito dinheiro que vem de fora e fica aqui para aquele pessoal que vai lá vender o xixo, aquele que vai vender um artesanato, aquele que vai vender a linguiça lá, o bratwurst, o que vai vender o shopping. Então, cada um tira proveito disso aí. Eu acho que isso é importante. É dinheiro que vem de fora e fica aqui na nossa cidade.
Outra coisa que se pode morrer, pode desaparecer. Não quero que você morra. Mas quem que fez foi o Anísio. Mirante do Porto, já foi mirante do Porto, lá em cima no Muro da Cruz. Dia desse fiquei emocionado que você levou tua mãe lá, rapaz. Tua mãe tem quantos anos, Izão?
A minha mãe vai fazer em março do ano que vem, 99
anos. 99
anos.
Eu vi no jornal ele com a mãe dele lá no Morro da Cruz, com aquele mirante belíssimo. Que inclusive eu fui lá duas vezes, eu não aguentei porque tinha fila para subir. Eu sei que a minha mulher e a minha filha já foram lá umas 3, 4 vezes. Na realidade, hoje é o maior cartão de visita que nós temos no sul do Paraná e nossa Santa Catarina.
Com certeza, Britão. O mirante é um ponto fantástico que nós temos agora aqui. Nós tínhamos a pavimentação até um trecho, até uma parte lá. Aí, no nosso governo, eu pedi que fosse pavimentado até o topo. Depois disso, nós fizemos... No ano seguinte fizemos a Via Sacra, né? Uma Via Sacra, peça linda, né? Linda, belíssima, e feita por artesãos nossos, por artistas nossos aqui. A Via Sacra ficou fantástica, né? E por fim, daí, o mirante que nós fizemos com recurso do governo do estado e com recursos próprios também. Então está entregue para a população. A estátua era uma estátua de 1 metro e pouco que tinha lá. Colocamos uma de quase 5 metros, e essa estátua que estava inicialmente lá, ela está num outro lugar, preservado, foi recuperada, inclusive, foi colocada uma placa de quem fez e quando fez aquela obra, né, do primeiro Cristo que estava lá. Então está tudo muito bem cuidado, graças a Deus, é um ponto fantástico. Todo
dia.
Minha mãe gostou, admirou muito, ficou muito emocionada até, né?
Que bacana.
Ficou emocionada
depois. 100 anos, cara.
Quase 100 anos, e eu tinha que dar esse presente para ela, levar ela lá conhecer o nosso Miranda. Assim como eu quero levar em outros lugares ainda que a gente mostrou, para lá ver o trabalho que o filho fez também, né?
Não tenho dúvida. Eu destaco aqui, meu Deus do céu.
Essa outro obra ponto, fantástica. Britão, outro ponto que eu queria destacar aqui no teu programa. Com referência àquele monumento que nós tiramos ali do entroncamento de duas ruas, monumento a João Pessoa.
Aquilo ficou lindo.
Quase todo dia que eu passava ali, eu via aquele pilar lá, digo, mas isso aí tinha que ter uma recuperação. Aí a gente pesquisou aquele suposto anjo que existia em cima, não existia mais, não se sabe que finalidade. E daí nós fomos pesquisando, o professor José Carlos foi pesquisando, pegou as fotos antigas de quando tinha sido inaugurado ali naquele lugar, e nós acabamos contratando o Roque Corrêa, que fez novamente aquela deusa, né? e está lá colocado quase que no seu... Não só não está colocado no, exatamente no lugar que era, porque no lugar que era hoje é a piscina do Clube Concórdia, né? Mas está ali num lugar belíssimo, recuperamos aquela praça que estava ali.
A história é que orientava os barcos a vapor,
exatamente,
né?
Aquela lâmpada que Deus está segurando era, assim, uma orientação para os barcos na época quando o Rio Iguaçu era muito navegável, né? Então, eu fico feliz. E mais, Britão, agora nos próximos dias, terminou, já está pronta a recuperação da placa, a primeira placa que tinha colocado, coisa, obra de arte também. Uma placa feita em 1935, se eu não me engano. Nossa senhora. Muito bonita, vai ser colocada lá agora no lugar, a placa verdadeira, a placa da inauguração da obra. Inclusive ela tem a face da figura do João Pessoa, coisa assim, obra de arte, com umas frases, muito bonito. Vai ser colocada agora nos próximos dias lá, definitivamente no local.
É bacana. Eu acho que na cultura, no turismo, se foi muito bem, com os poucos recursos que tem em Porto União e que você conseguiu trazer para cá. Na área da saúde, rapaz, eu acho que também fez um progresso, as coisas cresceram em Porto União e a saúde sempre vai bem. Você tem lá nos teus dentistas a premiação quase que anual no programa que vocês têm. Ficou feliz? Queria arrumar mais? O povo está reclamando? O que, que você deixou a desejar na área da saúde?
Na área de saúde, Britão.
Até porque é um saco sem fundo, quer dizer o seguinte: quanto mais dinheiro você põe, mais dinheiro você vai ter que colocar. A área da saúde sempre carece de recurso, né, cara?
Embora às vezes a população até acabe não entendendo, nós estamos investindo na saúde, você tem que investir 15% do orçamento do município. Nós estamos com 29% do orçamento do município sendo investido na saúde. E ainda é pouco, ainda é pouco. Claro que tem diversos fatores que influenciam aí. Nós temos praticamente quase 10 mil pessoas que têm carteirinha para ser atendida no SUS e que são atendidas em Porto União. Só isso já causa um problema seríssimo, né? E a estrutura, os recursos que são repassados pelo Ministério da Saúde cada vez vem minguando, também isso tem trazido dificuldades, mas mesmo assim nós conseguimos inaugurar o posto e entregar o posto de saúde do bairro Bela Vista, que agora está lá funcionando. Nós temos só lá naquele posto 3 cadeiras de odontologia, 3 dentistas trabalham lá. É claro que numa parceria fantástica com a Uniuv também, esse trabalho dos dentistas lá. E deveremos agora em dezembro entregar as obras prontas do posto de saúde da área industrial. Não sei se vou conseguir fazer funcionar lá, mas quero entregar a obra pronta agora em dezembro do posto de saúde da área industrial. Além do que foi investido em torno de R$400 mil em melhoria no posto de saúde do bairro Santa Rosa, onde praticamente dobrou o tamanho do posto e vai ter muito mais, oferecer muito mais trabalho lá dentro agora, exames e raio-x e outras coisas que não tinha, vai ter agora também lá, exame de mamografia, tudo isso aí vai ter lá no posto de saúde do bairro Santa Rosa.
O povo não vê, esses dias minha filhinha não estava muito boa, fui levar ela na maternidade, eram 3 horas da manhã, e fui passear para fazer ela dormir no carro. Eu disse, esse sono vai me custar caro, filho. E passei pelo pronto atendimento emergencial teu ali, atrás de Cid Gonzaga. Cara, eu vi um ônibus cheio de gente, e digo, mas onde é que eles vão? Eu pensei, falava, mas não pode ser, então deve ser o mais perto, o Mafra, o Jaraguá. Um ônibus cheio de gente, levando doente. Teu.
Nós temos...
Isso tem diário, né, rapaz?
Tem diariamente, nós temos, porque tem certos serviços que não tem condição de oferecer aqui, né, como radioterapia, por exemplo, né, então, hemodiálise. Então, alguns serviços são contratados, hospital de Jaraguá do Sul, Florianópolis, Mafra. Então nós temos esse trabalho de transportar...
Tudo isso é custo, né?
Tudo isso é custo, tudo isso é custo, né? E assim, as carências ainda, claro, seria com médicos, né? Nós teríamos que ter pelo menos mais de 5 médicos contratados, mas o município não tem recurso, não comporta, não adianta, nós não temos condição de contratar. Então, por isso que existem ainda reclamações, porque às vezes demora para ser atendido, às vezes o médico que está lá de plantão teve uma emergência ali, ele teve que deixar o pessoal 2 horas lá esperando, e causa muita discussão, né? Muita reclamação. Mas infelizmente o município não tem condição de contratar mais médicos. Senão, se nós pudéssemos contratar mais 5 médicos, as coisas ficariam bem tranquilas.
Falamos de estrada, falamos de turismo, de cultura, falamos um pouquinho de saúde. Vamos falar sobre educação. Você esteve em Brasília, foi o Porto União, foi agraciado com um troféu maravilhoso, amigo da criança. Isso deve envaidecer, porque nós estudamos a vida inteira em colégio público, que nem você, eu também fui Serapião, eu fiz o Cida Gonzaga, e feliz de trazer isso para as nossas crianças, né?
Ah, é uma honra para o prefeito ser contemplado com esse troféu.
Até porque são 5.300 municípios, né, cara?
Exatamente. Veja bem, Britão, são 5 mil e poucos municípios no país. Desses 5 mil e poucos, parece que 1.400 se inscreveram no programa. E apenas 102 municípios foram contemplados. E Porto União estava dentro lá. Então, isso mostra o carinho, a dedicação, o cuidado que nós temos com as nossas crianças pequeninas das nossas escolas. E isso aí é feito um trabalho, ele conta desde o primeiro mês de que o prefeito assume até meados do último ano que ele está no governo. É feito, então, um levantamento de todo esse período. E graças a Deus nós conseguimos também ser reconhecido pelo governo federal, através do Ministério da Educação, e fomos reconhecidos como prefeito amigo da criança, assim como o Renato também tinha sido. Então, para nós é um orgulho muito grande. Hoje ainda estava olhando a minha faixa, lá vou levar ela, pendurar lá na minha casa, na parede, bonitinha, porque é um troféu, realmente é um troféu.
Nossa, nem fale, é amigo das crianças.
Isso eu devo, esse trabalho eu devo, claro, ao nosso secretário de Educação, professor Bento, a toda a equipe, né, todos os professores, pedagogos, equipe auxiliar, cada um da educação deu a sua contribuição para que nós pudéssemos conquistar esse troféu para o município de Porto União.
Olha, isso é uma coisa importante. Outro, eu sempre estou vendo você toda semana agora em destaque, rapaz, com São José, até com o Cordovan Neto, que deve ser o secretário de esportes do prefeito Santinho. Passarinho me contou, gente, deve ser. Esse menino está fazendo um belo trabalho a nível de basquetebol masculino, e vem levando o Porto União sistematicamente com o primeiro lugar.
É o Cordovan Neto e o professor Jorge Schwartz, claro, tem a professora Uná também, e outros professores que estão dando apoio. Mas nós temos tido, assim, resultados fantásticos na área do basquete também, no Sub-13, no Sub-15. Sub-15 agora, essa semana que passou, ficou campeão do estado, disputando dentro do treino de Joinville com o Joinville. Então foi um feito fantástico. Na área do basquete nós temos tido muitos resultados positivos. Assim como no karatê, no judô, tem todas as competições, esses meninos trazem resultados para nós. Então, na área do esporte também podemos dizer que conseguimos avançar muito. Não foi possível, talvez, isso é uma bronca que o pessoal tem com nós, mas nós nunca conseguimos auxiliar, por exemplo, o clube profissional, porque a lei não nos permite, né? Então existe muita bronca por causa disso aí. O Clube do Porto sempre vai lá pedir auxílio, mas nós não temos. No esporte profissional nós não temos como auxiliar, sabe? É uma pena, porque seria um destaque também. Mas na área do amador, nós temos feito campeonatos lá no Campo do Escurinho, agora estão jogando no modo esportivo, que está recuperado também. Temos uma recuperação do modo, inclusive de toda a pista. E na área do amador, o esporte tem tido muito destaque. O Davi Damasceno e a sua equipe, eles cuidam com muito cuidado desses campeonatos, todos eles, assim, feitos com muita qualidade também.
Prefeito, sai com a consciência de dever cumprido? Vai pôr pijama? O que vai fazer da vida agora?
não vou pôr pijama, não. Assim, digamos que com a consciência do dever cumprido, sim, porque o que nós tivemos condição de fazer, nós fizemos, Britão. Só não fizemos mais porque não tivemos condições financeiras, né? Senão a gente teria feito muito mais. Mas tudo aquilo que esteve ao nosso alcance, a gente conseguiu fazer. Eu fico feliz. Eu tive, assim, muito apoio do vice-prefeito Salvatti, dos meus secretários, que foram fantásticos, foram mais do que secretários, foram parceiros realmente do prefeito. E isso aí fez com que nós pudéssemos fazer uma administração modesta, mas dinâmica também, onde Porto União avançou e avançou muito. Isso eu provo com números a quantidade de obras que nós fizemos. Me orgulha muito de cada vez que eu vou para casa, passo na frente da loja Van, que foi uma conquista fantástica para
a cidade inteira, vai falar?
Cidade inteira, e olha, na recuperação, o retorno de imposto é fantástico para o município de Porto União. Então, a gente conseguiu dar um passo grande, né, no desenvolvimento do município e preparar esse município para os 100 anos que acontecem agora em 2017.
Que bacana. Hoje a gente está conversando com o prefeito Anísio de Souza. Vai descansar um pouco depois que entregar a prefeitura, até porque eu me lembro do Gilberto Brito, quando entregou a prefeitura, você fica sem rumo, rapaz, na primeira semana você vai para a prefeitura. Você esquece o prefeito?
Oi, ó, fica meio sem rumo, o Eliseu que não se assusta, mas volta e meia eu vou abrir a porta lá. Mas é assim mesmo, acho que. Porque eu vinha de 4 anos de vice-prefeito, né?
Trabalhando.
E trabalhando, eu acho que eu fui um dos vice-prefeitos que inovou, porque eu estava todo dia na prefeitura, né? E depois assumir como prefeito mais 4 anos, então você acaba acostumando nessa. Eu tenho me preocupado todo dia de como que eu vou agir a partir do dia 1º de janeiro de 2017, porque eu vou me sentir meio que inútil, né? Mas assim, a gente sabe, tá preparando a cabeça e sabe que é assim mesmo, né? Não vou ficar em casa sentado, vou arrumar alguma atividade para me fazer, especialmente na área comercial, porque a minha empresa lá, os meus filhos que cuidam, eles que tocam lá, então eu vou inventar alguma outra coisa para fazer, né? Não vou ficar vendo as mosquinhas, quando tinha para mostrar por cima da cabeça, não. E quem sabe, a política é muito dinâmica, amanhã depois você pode até pensar em participar novamente, mesmo um cargo eletivo ou não, mas você pode estar aí convivendo e trabalhando dentro da área da política, que foi o que eu fiz há quase praticamente 30 anos.
Deseja o quê para o Eliseu Mibach?
Desejo sucesso, desejo que ele seja assim, tenha muito sucesso na administração nos 4 anos dele, né? E que ele consiga continuar dando desenvolvimento para o município de Porto União. Ele é uma pessoa que tem com certeza capacidade para isso, né? Me coloco à disposição para auxiliar ele naquilo que for possível, nos contatos que ele precisar que a gente faça lá em Brasília, que eu tenho os meus deputados que sempre auxiliaram o município de Porto União. Quero continuar sendo essa ponte, né? Então, toda vez que o Eliseu precisar, estarei fazendo contato e desejo só sucesso para ele e para toda a equipe.
Prefeito Anísio, obrigado por você vir aqui na sessão do Linha Aberta. Nós já temos agendado que nós vamos estar lá mais um ano na Festa Nacional do Stanheg, né, e do Xixo, junto com o programa Linha Aberta, na Tenda da Comunicação, sucesso absoluto, onde a população vai, participa, muita gente de fora. Nosso compromisso já está agendado e nós vamos estar lá, se Deus quiser, com o senhor mais um ano. Obrigado, prefeito, por o senhor ter vindo aqui.
Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite de participar do programa Linha Aberta. Para mim é um prazer muito grande, né? Agora vou para casa almoçar e daqui a pouquinho vou subir a serra que eu vou participar de uma cavalgada. Meu cavalo já deve estar encilhado essa hora.
Mas eu não sabia que você cavalgava. Faz tempo que você está cavalgando?
Já vai para o terceiro ano que eu participo da cavalgada lá.
Onde que é essa cavalgada?
Essa cavalgada ela começa ali no Rio dos Pardos e termina lá no local da festa que acontece amanhã, lá chamado Quati Campestre, hoje conhecido como Dois Vizinhos, né? Então, eu estarei participando dessa cavalgada, já é tradicional, né? Ela é elaborada pela turma lá de cima do Quati mesmo, né? E eu tenho participado já sempre com eles ali e daqui a pouquinho estarei lá montando pingo encilhado já.
O prefeito Anísio, encerro o programa ali aberto, a gente... Próximo sábado estaremos juntos. Em nome do Caique Agostini, nosso diretor executivo, forte abraço, bom sábado, bom domingo e até sábado que vem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.